Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos continuar a dar-lhe conta da atualidade do desporto na nossa região, em particular algumas modalidades, desde já com destaque para o futebol. Iremos também olhar para o atletismo, também para outra variante do atletismo, neste caso o triatlo, mas é com o futebol que vamos abrir esta edição de Hertz Desportivo, até porque uma das grandes novidades desta semana está relacionada precisamente com o período de defeso desta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. É efetivamente uma das notícias sensação desta época, desta fase da época. Mário Nelson é o novo treinador do Centro Desportivo de Fátima, que recentemente se sagrou campeão da 2ª Divisão Distrital, neste caso sob o comando de Nuno Cata, entretanto saído para o União da Serra. Mário Nelson assume assim o comando dos fatimenses neste regresso ao escalão maior da AFS, tendo como adjuntos César Carvalho e Carlos Silva. A ERT falou precisamente com o Mário Nelson, o novo treinador do Fátima, que começou por explicar as razões pelas quais decidiu aceitar este desafio.
As principais razões, em primeiro lugar, eu não queria, como disse, voltar tão cedo ao campeonato distrital, mas tendo em conta a minha vida profissional e aquilo que faço durante o dia, para continuar no Campeonato de Portugal ou até na Liga 3, teria que ser profissional de futebol. Eu não consigo ser neste momento, não há razões financeiras que justifiquem aceitar projetos no Campeonato de Portugal para ser profissional ou na Liga 3, e pensei até que não ia treinar. Esta situação foi muito rápida, aconteceu tudo muito rápido, o Fátima ficou sem treinador com saída do Cata para o União da Serra, e tendo em conta aquela que é a minha relação com o diretor desportivo do Fátima, o Laranjeiro, acabei por aceitar o projeto, um projeto diferente daquele a que estou habituado, mas num clube que todos conhecemos, com uma visibilidade diferente de muitos outros clubes, e a razão prende-se essencialmente com isso, com uma amizade que existe, um projeto interessante de futuro, um projeto muito interessante mesmo de futuro que o Fátima tem, assente na formação, e é um desafio novo e diferente daqueles a que estou habituado.
É um facto, Mário Nelson, porque quando vemos Mário Nelson ao comando de uma equipa, vemos que há ali logo essa ambição imediata, por assim dizer. Agora também haverá ambição, como é óbvio, mas acredito que será algo mais sustentado, algo mais espalhado pelo tempo. O que é que podemos esperar do Fátima, por exemplo, já na próxima temporada?
A ambição continua intacta e quero voltar o mais rapidamente possível aos campeonatos nacionais e aos campeonatos que quero entrar nos campeonatos profissionais. Não mudou nada, a ideia é a mesma, o objetivo é o mesmo. Agora, no Fátima, e falando do Fátima, a questão aqui é a luta pela manutenção, num processo consolidado e sustentado pela formação, com muita calma, com muita tranquilidade, com jovens jogadores que também se querem mostrar. É óbvio que orçamentos não fazem os resultados, nem ganham jogos, ajudam a ter muitas vezes os melhores, mas também não são sempre os melhores que ganham os jogos. Por isso a ambição vai ser a mesma, não podemos esquecer que representamos o Fátima, vamos entrar garantidamente em todos os jogos para ganhar, mas cientes daquelas que são as nossas limitações orçamentais e até o timing em que chegámos ao Fátima, que neste momento já há muitos jogadores que nos podiam interessar comprometidos, e vamos ter que virar agulhas para outro tipo de jogadores, para jogadores mais jovens, para jogadores que queiram aparecer, e olhar também muito para a formação do clube, que tem três escalões no Nacional, logo aí demonstra a qualidade do trabalho que tem sido feito, e a equipa de Júniors vai jogar o Nacional e com certeza terá também jovens jogadores querem entrar na equipa sénior, e é por aí o nosso caminho. A ambição é grande, queremos consolidar o Fátima na primeira divisão distrital, é o primeiro objetivo, e depois, noutras épocas, e se continuarmos, aí sim pensaremos noutra situação, mas para já passa por consolidar o Fátima na primeira divisão distrital.
O Fátima, Mário Nelson, isto para quem habitualmente segue o nosso futebol distrital, o Fátima que tem estrutura, pelo menos para quem está de fora, tem estrutura de clube que ande nos patamares nacionais e não distritais. Isto aqui acaba por equilibrar de alguma forma a balança, tendo em consideração essa pouca capacidade orçamental ou não?
O Fátima tem uma estrutura muito forte. Tem, para se ter um bocado a ideia do que é o Fátima, a primeira reunião que tive com o Fátima foram com 9 diretores, quer dizer, não é um clube que não sabe o que é o futebol, é um clube que está bem estruturado, é um clube que tem uma estrutura forte no futebol, é um clube muito organizado e aí sim podemos disfarçar um pouco a situação orçamental. Agora, é o que falámos internamente, é que pés bem assentes na terra, é aquilo, o que Fátima é um clube sério, é um clube gerido por gente séria, sempre foi, em tempos e com a entrada de Sades teve alguns problemas, mas hoje querem voltar a dar a imagem de seriedade que sempre tiveram, de clube nacional, e eu penso sinceramente que o Fátima é um clube de outros patamares, não é um clube distrital, mas é onde estamos e é onde vamos ter que nos agarrar, é onde vamos ter que jogar, é onde vamos ter que competir, e é por aí o caminho. Agora sabemos todos que o Fátima é um clube de outros patamares, e esperamos fazer parte da história e colocar o Fátima um dia nesses patamares. Mas para já não podemos falar dessa forma. Temos que pensar jogo a jogo, a formar, é por aí o nosso caminho na próxima época, e espero que se faça uma boa época, e tenho a certeza que vamos fazer uma boa época, porque há realmente qualidade, o trabalho de trás e que tem sido feito de trás também é um trabalho de qualidade. Vamos tentar agarrar-nos a esse trabalho de qualidade, meter o nosso cunho pessoal e olhar para a primeira divisão distrital para fazer um campeonato tranquilo e que nos garanta a manutenção o mais rápido possível.
Mário Nelson, olhando para este passado recente, e tal como foi sublinhado na introdução a esta entrevista, Mário Nelson sai do distrital pela Porta Grande, ou seja, como campeão pelo grupo desportivo o Coroxense. Na última temporada, se alguém tinha dúvidas sobre a influência do Mário Nelson naquele que foi o rendimento final do Coroxense, que consegue manter-se no Campeonato de Portugal, basta olhar para alguns testemunhos de jogadores que fizeram questão de apontar mérito também ao Mário Nelson, apesar de ter saído do comando técnico, mas fizeram questão de apontar esse mérito ao Mário Nelson pela manutenção que o Coroxense tinha conseguido no Campeonato de Portugal. O que é que muda, o que é que mudou esta presença no Campeonato de Portugal no Mário Nelson treinador?
Nós também, o presidente da direção do Coroxense e o diretor desportivo fizeram questão de manifestar esse mérito que nós tivemos na manutenção do Coroxense. Nós saímos porque quisemos, foi uma decisão muito ponderada, tendo em conta o desgaste e aquilo que queríamos, porque a nossa ambição na altura passava por olhar pelo acesso ao apuramento do campeão da Liga 3. Sabíamos que tínhamos essa possibilidade se nos reforçássemos naquela altura. Se não nos reforçássemos íamos sofrer, e a verdade é que depois de sairmos o Coroxense contratou 5 jogadores e fez o que fez. Não melhorou muito os números em relação àquilo que nós tínhamos feito, antes pelo contrário até, mas conseguiu a manutenção que era o mais importante. Ou seja, 32 anos depois o Coroxense consegue subir e manter-se, e é a primeira equipa nos últimos anos, exceção feita ao Fátima e ao Alcanense, que lá andou há algum tempo, que é a única equipa do distrito que subiu e se manteve. O que mudou essencialmente em relação à nossa equipa técnica foi outra, vimos outras equipas técnicas, outra qualidade de jogo, outras realidades e outra estabilidade emocional e mais calma, mais tranquilidade e uma visão diferente do jogo e do futebol. Temos uma visão completamente diferente hoje em dia do que é o jogo, do que é o futebol. Aprende-se muito mais. Eu costumo dizer a quem me rodeia que aprendi muito mais na primeira jornada do Campeonato de Portugal do que em 4 ou 5 anos do futebol distrital. Com todo o respeito, mas como eu já disse há vários anos e continuo a dizer o mesmo, eu penso que a qualidade tem baixado, a qualidade de jogo, a qualidade dos atletas tem baixado muito de ano para ano, tem reduzido, mas essencialmente é isso. Outro conhecimento do jogo, outra postura perante o jogo, outra postura perante os agentes desportivos, uma tranquilidade diferente, com o mesmo objetivo e a mesma ambição, que tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo vamos chegar aos campeonatos profissionais, mas terá que ser pela porta do clube certo, tal e qual como fizemos com o Coroxense, fomos campeões, de seguida demos continuidade ao trabalho, saímos em quinto lugar à frente de muitas equipas, porque todas eram profissionais e com orçamentos completamente diferentes do nosso, mas é como digo, os orçamentos não ganham jogos, gostámos muito de participar no Campeonato de Portugal, queríamos continuar por lá, infelizmente não foi possível, deixámos a nossa marca, esperamos que breve, esperemos brevemente lá voltar, e tenho a certeza que vamos lá voltar pela qualidade do nosso trabalho, e vamos continuar com essa seriedade de forma a chegar lá, agora mais maduros e mais tranquilos na nossa postura, essencialmente eu, não é? Porque a minha equipa técnica não tem culpa, essencialmente eu, mais tranquilo, mais calmo, e é por aí o caminho.
Ou seja, Mário Nelson, para quem nos ouve, apesar desta proximidade competitiva entre um distrital e um campeonato de Portugal, estamos aqui a falar já de uma diferença muito considerável em termos de qualidade de equipas, por exemplo.
Muito, na minha opinião é uma diferença da noite para o dia. Eu conto episódios de campeonato de Portugal a todos os níveis, até os próprios diretores, treinadores, as pessoas que rodeiam, os delegados da federação, a organização do próprio jogo é uma coisa já muito diferente. E depois a intensidade e a organização do jogo, eu já expliquei várias vezes que na primeira jornada em Loures tínhamos o jogo controlado e de um momento para o outro descontrolámos completamente, em primeiro lugar porque levámos uma expulsão e um penalti num lance que estava completamente controlado, e depois porque eu também não abordei bem a substituição que fiz, pensei que ainda estava no distrital, fiquei a jogar homem para homem, o treinador do Loures, inteligente, o Bruno, a perceber que eu tinha ficado com dois homens lentos cá atrás, mete dois jogadores rápidos na frente e em 5 minutos faz dois golos e passa a ganhar por 3-0 depois do penalti. Ajustámos com defesa central mais rápido, abaixámos mais as linhas e nas transições, acabámos de fazer 3-1, 3-2 e ainda falhámos um penalti. É diferente, o jogo aborda-se de outra maneira, as equipas exploram realmente o que é os pontos fracos dos adversários, as equipas preparam-se tendo em conta aquilo que é os pontos fracos dos adversários, há mais observação, a observação é mais importante do que no distrital, em que nos conhecemos todos uns aos outros, sabemos os pontos fortes e fracos das outras equipas, as equipas conseguem estar em posse de um lado e atrair o adversário para depois fazer uma variação de centro de jogo rápido e o jogador já está aberto para a espera de receber a bola, quer dizer, há determinadas variantes que nós não vimos no campeonato distrital, a intensidade é completamente diferente, enquanto nós, por norma, tínhamos o hábito de jogar em cima dos adversários, ter uma intensidade alta, durar 90 minutos e os nossos adversários aos 60, 65 minutos baixarem um pouco a intensidade, porque também não somos profissionais, com 3 unidades de treino. Lá o que acontecia era que nós não éramos profissionais, tínhamos 4 unidades de treino, jogávamos contra adversários com 6 e 7 unidades de treino, em que a intensidade era igual durante 90 minutos, em que o foco era igual em 90 minutos. É uma diferença, na minha opinião, é uma diferença muito, 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 muito grande, e acho que temos que refletir, porque o futebol, o nosso futebol, o futebol distrital, merece mais e melhor a nível do que é a qualidade do jogo, do treino, treinarmos mais e não menos, jogarmos mais e não menos, porque as condições dos clubes são muito melhores, todos temos relvados, todos temos bons balneários, boas bolas, e penso que temos que pensar de outra maneira. Por isso, na minha opinião, é uma diferença muito grande.
Mário Nelson, para finalizar, uma mensagem para os adeptos e para os sócios do Centro Desportivo de Fátima.
Foi o que eu disse na nossa apresentação, vamos tentar aproveitar tudo o que de bem tem sido feito no Fátima, desde a formação aos séniores, vamos tentar aproveitar, queremos os adeptos como tiveram a época passada junto da equipa, sabemos que vamos ter momentos muito difíceis e precisamos dos adeptos, sabemos que o Fátima tem muita gente que olha para o clube, e a mensagem que deixamos é que vamos trabalhar muito para dignificar o nome do Centro Desportivo de Fátima e voltar a colocar o Fátima num patamar que merece e a jogar um futebol que orgulhe todos os fatimenses.
Mário Nelson, apresentado como novo treinador do Centro Desportivo de Fátima, por sua vez Nuno Cata, que subiu a equipa fatimense à primeira divisão distrital, ajudando à conquista do título de campeão da segunda divisão, está então a caminho do União da Serra. Vamos então continuar-se a olhar para o mercado, para este período de defeso, onde a União do Tomar assegurou os préstimos de Tiago Lourenço e José Maria, ex-grupo desportivo de Mourinho. Moinhos. Duas contratações que aumentam para 4 os reforços neste período de defeso, para além de Bruno Monteiro e Joaquim Batim, ex-mirense. Quanto a renovações, o técnico Marco Marques irá contar com Diogo Ismael, Fábio Lúcio, Luís Caetano, Douglas Pissona e Henrique Matos, que se juntam aos já assegurados Siaka Bamba, Vemerson Silva, Rodrigo Neves, Leandro Felipe e Guilherme Nunes. Entretanto, a Hertz tomou o pulso à atualidade do União de Tomar e falou com Marco Marques, o treinador dos Navantinos, ele que chegou ao comando da equipa já na reta final da última temporada e com resultados de relevo. Para início de conversa, já um olhar para a próxima época, onde a ambição não vai faltar ao conjunto tomarense, garantiu-nos Marco Marques.
O União de Tomar que podemos esperar é dar continuidade ao trabalho que estava feito e continuar a querer ganhar, como é óbvio, independentemente das mudanças do plantel, que houve algumas mudanças. O objetivo do União de Tomar passa por ganhar os jogos todos e trabalhar semanalmente, domingo após domingo, para atingir os objetivos.
Efetivamente, já estão aqui confirmadas algumas aquisições. Marco, cada um destes nomes que o União de Tomar já confirmou, o que é que se pretende que possam acrescentar no plantel?
Certamente as aquisições é para acrescentar qualidade. O objetivo passa por aí. Tem que trabalhar o mesmo que os outros e para a gente ter aquilo, como eu disse há pouco, dar continuidade ao trabalho que se fez na parte final da época e tentar alcançar vitórias, domingo após domingo, e as aquisições vêm para isso, vai bem para acrescentar qualidade. Acima de tudo, vão trazer qualidade ou à qualidade que já existe.
São jogadores preparados para a responsabilidade que significa a representar a União de Tomar?
Todos os jogadores que estão no plantel da União de Tomar têm que estar preparados para assumir essa responsabilidade. Jogadores, treinadores, diretores, presidente, todos nós sabemos a nossa responsabilidade no clube e o quanto é importante o clube. E o objetivo passa por isso mesmo.
Marco, olhando efetivamente para aquela, e vou recuar até à última temporada, uma vez que importa falar sobre aquilo que de bom foi feito. Para quem se recorda, o Marco Marques chegou já na reta final do campeonato, pegou na equipa e conseguiu aqui grandes resultados, inclusivamente com uma série de goleadas que mereceram notícia à nossa escala distrital. Marco, esta foi uma experiência que serviu para crescer como treinador, digo eu, para ganhar confiança para o futuro.
Óbvio que sim. E para treinar a União de Tomar, certamente, como dizem alguns e dizem muitos, é a cadeira de sonho. As coisas correram bem, não foi trabalho do Marco, foi a equipa técnica do Marco e, acima de tudo, foram os jogadores que quiseram. Porque se eles não quisessem, esses resultados não teriam aparecido. E eles conseguiram dar as mãos e todos unidos conseguimos ter os resultados que tivemos. Resultados positivos. Para mim, como treinador, como líder, foi excelente. Foi uma experiência e quem não sonha, eu não vou mentir, óbvio que gostava de treinar o União de Tomar. Não nas condições em que foi, mas aconteceu, agora estou lá. Vamos trabalhar todos em prol do mesmo.
Marco, foi um risco aceitar o convite na altura em que foi e pronto, e tendo em consideração que o União de Tomar estava também numa posição cimeira da tabela classificativa, mas foi um risco ou não?
Claro que sim, o futebol é feito de riscos, a vida é feita de riscos. Foi um risco, se calhar pouco calculado ou muito calculado, assumi o risco e não me arrependo de nada, independentemente dos resultados, se os resultados tivessem sido negativos, tinha que assumir, como é óbvio. Mas não me arrependo de nada, foi um risco, como eu disse há pouco calculado. Felizmente os jogadores quiseram, nós todos quisemos e certamente é porque também vamos todos querer o mesmo objetivo.
O que é que foi o segredo, qual é que foi a base do sucesso? Porque efetivamente, pronto, o União de Tomar estava habituado a ganhar mais, a ganhar jogos, pelo menos assim foi em grande parte da temporada, mas depois vemos o União de Tomar dominador, o União de Tomar a marcar muitos golos. O que é que aqui mudou, o que é que aqui foi feito para que a equipa assumisse esta tendência ofensiva?
Sim, pouco mudou, se calhar mudou foi a maneira de estar dos jogadores, se calhar a união deles, porque aquilo a nível técnico-tático pouco se mudou, a equipa continua a ser basicamente a mesma. Acho que eles se soltaram, estavam um bocado presos devido a tudo o que se tinha vindo a passar anteriormente. Simplesmente eu disse aos jogadores para se divertir e aproveitar ao máximo aquilo que é o gosto do jogar, do jogo, do ensino, do poder chegar ao domingo e jogar e divertirem-se e aproveitar o momento. Isso foi isso que aconteceu, eles se libertaram-se e as goleadas vieram por aí. E os resultados falam por isso. Penso que acima de tudo foi eles se libertarem da pressão que vinha anteriormente. Também já não pouco a pouco havia a ganhar ou a perder, como é óbvio. E a pressão acabou por deixar de haver. Mas houve muita qualidade na parte final. Não estou a dizer que não havia qualidade antes, atenção. Pelo contrário, o trabalho feito de princípio. E isso aí não tira o valor, nem tira o mérito a ninguém. Agora, a única coisa que penso que mudou foi para os próprios jogadores saberem que estão ali para se divertir e aproveitar o momento e uniram-se, porque houve ali muita união de equipa e os resultados aconteceram. Foram acontecendo.
A qualificação para a primeira eliminatória da Taça de Portugal, o que é que significa para vocês?
Significa Taça de Portugal é Taça de Portugal, como eu costumo dizer, e vale um bocado de experiência própria a nível distrital. Taça não tem nada a ver com o campeonato. Taça é um jogo, é uma final. E é isso que a gente vai encarar, e Taça de Portugal vamos estar, seja com quem for, seja com quem formos defrontar, o objetivo passa por ganhar. E como é óbvio, é sempre um orgulho o União de Mal poder, pelo menos, tentar, vai fazer, vamos fazer tudo por tudo, para passar a primeira eliminatória da Taça de Portugal.
Marco, ainda há pouco sublinhaste que o União Tomar, como é óbvio, iria lutar cada jogo pela vitória, faz parte do seu ADN. Olhando para aquela que tem sido esta tendência de mercado, vemos aqui efetivamente algumas saídas no União Tomar, de jogadores com alguma preponderância durante os últimos anos. Como é óbvio, este vai ser um plantel à imagem do treinador, ainda que haja registro para estas mexidas, mas tudo será feito para que seja um plantel à imagem do treinador, é isso?
Sim, passa por aí. Eu costumo dizer e continuo a dizer, futebol é isto faz parte. Hoje estamos aqui, amanhã estamos lá. Os jogadores decidiram sair, boa sorte para eles, desejo toda a sorte do mundo. Agora, aqueles que vêm, o objetivo é o mesmo que era da época passada e continuará a ser, domingo após domingo, semana após semana, que é vencer. Seja com quem, seja com o A, seja com o B. Continuo a dizer, os que foram, boa sorte para eles. Os que vêm para trabalhar e para mostrar, para dignificar o emblema que trazem ao peito, que é do União de Mar.
Há nesta altura algum lugar, alguma posição no terreno que esteja mais carente e que seja necessário preencher?
Estamos a trabalhar na parte final do plantel. Ainda há algumas vagas para completar. Estamos a trabalhar nisso. Neste momento temos uma ou duas vagas para completar. De resto, o plantel está a ser composto e vamos também ter muita prata da casa, e isso também vamos ter que aproveitar, porque a formação do União Tomar também serve para isso e passa por aí.
Era a minha questão seguinte, Marco. Pronto, todos sabemos do potencial da formação do União Tomar. Como é que tem sido feita esta ligação entre a equipa sénior, o futebol de formação, e claro, se vai haver então nesta próxima temporada, se perspectiva e se aponta nesse sentido para um aproveitamento daquilo que é produzido, entre aspas, nos escalões de formação?
Sim, a formação do União Tomar sempre trabalhou bem. E eu, como líder da equipa técnica, vamos tentar ao máximo aproveitar. Não quer dizer que isso poderá. Vamos trabalhar nisso para que os jogadores também possam englobar. Vamos ter 3 ou 4 jogadores que vão subir dos juniores para fazer para a época. O que é certo de Tomar é que temos, a nível do plantel em si, temos poucos. Porque os jogadores do Tomar, não sei o que se passa, não sei, mas pronto, estão poucos a ficar no plantel este ano. Agora, em relação aos 4 jogadores que vão fazer a pré-época, vamos tentar aproveitar ao máximo o que é bom da formação do União Tomar.
Eu tenho que fazer esta questão, Marco. Ainda por cima, falando com um antigo atleta do União de Tomar, alguém que era jogador numa altura em que ser da formação do União de Tomar se calhar era mais valorizado do que agora. Ou seja, agora se calhar alguns jovens não valorizam tanto o facto de poderem ou não chegar à equipa sénior. Ao contrário daquilo que acontecia no vosso tempo, há cerca de 20, 25 anos, o que é que mudou? O que é que mudou aqui?
Sinceramente, isso é uma boa questão que eu também faço a mim próprio, porque eu falo por mim e falo por amigos meus e colegas meus. Nós, quando éramos convocados para o treino dos séniores, estávamos todos contentes por ir treinar com os séniores. São tempos diferentes, mentalidades diferentes. O pessoal agora, se calhar, estes jogadores agora já não pensam tanto nisso, pensam mais noutras coisas. Agora, a nível de mentalidade, penso que tem a ver com a mentalidade dos próprios jogadores. Já não é, para eles já não é um. O ex-libris serem convocados para ir aos séniores, ou poderem ser convocados para ir aos séniores. Eu não posso admitir que haja um jogador dos júniores que me diga assim, ah, eu não quero ir. Isso, normalmente não fazia grande sentido a gente dizer isso. Nem podíamos dizer isso, como é óbvio. Eu penso que, acima de tudo, tem a ver que a mentalidade mudou muito. Para bem, para melhor ou para pior, é o que vemos.
Marco, para finalizar, uma mensagem para os adeptos, para os sócios do União de Tomar.
A minha mensagem é fácil, como treinador, como líder da equipa do União de Tomar, independentemente do que possa ter acontecido agora neste mercado, podem contar sempre com o União de Tomar competitivo, podem contar sempre com o União de Tomar domingo após domingo para querer ganhar, e muito importante, com o apoio dos sócios todos, sócios simpatizantes, para estarem lá ao domingo a apoiar a equipa.
É Hertz aqui à conversa com Marco Marques, treinador do União de Tomar, aqui numa abordagem a esta época que se avizinha, onde o técnico garante a ambição não irá faltar. Ainda registo para uma abordagem aos reforços até agora adquiridos, também as renovações, com esta perda de jogadores, também a merecer um comentário de Marco Marques, numa conversa onde também olhámos para este passado recente, um passado que se situa desde a chegada de Marco Marques ao comando técnico da formação na Bantina, uma passagem até agora marcada pelo sucesso. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital, já de seguida noutra abordagem às novidades deste mercado de transferências. Fique então connosco, voltamos já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta a Herde Desportivo, segunda parte desta edição. Vamos então continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui ouvimos na primeira parte as entrevistas com o Mário Nelson, o novo treinador do Centro Desportivo de Fátima, também com Marco Marques, treinador do União de Tomar, que fez então esta abordagem àquilo que poderemos esperar da formação na Bantina, numa conversa que também incidiu sobre o passado recente. Ainda neste período de defesa, primeira divisão distrital, o Ferreira do Zêzere teve mais uma semana movimentada na formação do plantel com que vai atacar a próxima edição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Desta feita, registro para as contratações de David Vieira, outro reforço, ex-União de Tomar, para além de Caio Lucas, ex-Tircense, e Miguel Assunção, ex-Vitória de Cernache. Ainda como novidade, Luís Sousa, estes dois últimos guarda-redes, garantidos ficaram ainda as renovações, ou melhor, garantidas ficaram ainda as renovações de João Bernardo e Miguel Abreu. Nesta altura, recorde-se, estão já em causa as aquisições de Tiago Vieira, Fábio Vieira, Filipe Cotovil e Cristian Pedroso, todos ex-União do Tomar, e Tiago Prates, ex-Torres Novas, a juntar aos nomes que já lhe demos no início desta abordagem. Quanto a renovações, tal como a ERT já tinha dado conta, registro para as continuidades de João Ramos, Galo, Tanaka, Renato Cruz, Miguel Dias, para além dos já referidos Ricardo Gerardo, Cláudio Rato, Miguel Dias, tal como sublinhamos, e ainda João Mendes. Vamos avançar. Rafael Carvalho, ex-Marinhais, já é reforço do Samora Correia para a época que se avizinha. Esta é a segunda aquisição para o plantel de Pedro Brandão, que já tinha visto Diogo Marques, ex-União de Almerim, assinar pelos Xadrezados. Ainda nesta semana, registro para as continuidades asseguradas de Frederico Fernandes, Rui Silva, Leonardo Cruz, André Encarnação, Diogo Oliveira, José Silva, Duarte Santos e Francisco Ferreira, nomes que se juntam a Ricardo Coelho, Sérgio Antunes, João Vítor, Filipe Cabasso e Pedro Jesus. Por sua vez, o Torres Novas chegou a acordo para as renovações com Cláudio Major, Nuno Afonso e Diogo Salgueiro, jogadores que aumentam o lote de continuidades, entretanto asseguradas, casos de Pedro Reis e Vítor Calças. Recorde-se que o treinador Pedro Pereira conta com as aquisições de Telmo Rodrigues, guarda-redes, ex-Ataliense, e de Zé Faria, ex-académica de Santarém. João Espírito Santo foi reeleito como presidente da Associação Desportiva de Mação, ele que está já há 14 anos no desempenho das referidas funções. A sua equipa não sofre mudanças, o que é um sinal de continuidade e de estabilidade, tal como a Hertz, aliás, já tinha avançado na última semana, precisamente em Hertz Desportivo. E quisermos tomar o pulso a este novo mandato, falámos precisamente com João Espírito Santo, que começou por explicar os motivos pelos quais aceitou levar-se por diante mais uma etapa neste seu já longo trajeto.
Como sempre, há vários motivos para levar a aceitar. É o associativismo, querendo gostar do associativismo, em particular do desporto, e para bem da nossa terra, que precisa sempre de alguém que esteja à frente das instituições. Às vezes as pessoas também se acomodam um bocadinho, estamos cá há muitos anos, mas pronto, vamos tentar fazer o melhor e mais 2 anos.
Precisamente, já são 14 anos à frente dos destinos da Associação Desportiva de Mação. Acredito que, claro está, continue motivado, continue a acreditar que é sempre possível fazer mais e melhor.
Sim, nós temos, se não tivéssemos motivação, não estávamos cá, não se candidatávamos. Mas também reconhecemos que também é a altura de termos a hipótese de sair e encontrarmos pessoas que possam preencher o nosso lugar. Como eu disse há bocadinho, muitas vezes as pessoas acomodam-se por estar pessoas à frente do clube e há muitos anos e pensam que estamos eternos, mas não pode ser. Neste momento são mais 2 anos, mas a motivação continua sempre em alta e vamos tentar fazer o melhor sempre possível. Mas há até a altura em que estamos a dar lugar ao outro, não é? É verdade.
Quando diz que as pessoas se acomodam, porque, como é óbvio, há este trabalho de mérito que tem desenvolvido no decurso destes últimos anos, sente isso mesmo, sendo que nesta altura os sócios da Associação Desportiva de Mação estão acomodados, ou vê isso por outro lado? Vê isso como um sinal de reconhecimento face ao trabalho que tem feito?
É, possivelmente as duas coisas. É isso, possivelmente. Estão acomodados porque... tem pessoas que estão lá há muitos anos e se calhar também que há algum reconhecimento para a direção no crescimento deu ao clube nos últimos anos, também tem que dar algum mérito. De qualquer das maneiras, pronto, as pessoas não sabem que têm lá aqueles elementos e se calhar, como eu disse, há os dois motivos. É o reconhecimento e também alguma acomodação.
Olhando para a equipa que o acompanha, para os outros nomes que fazem parte desta direção, houve aqui muitas mexidas, não?
Não, por acaso não houve mexidas nenhumas. Por acaso, a direção é os mesmos elementos da direção anterior. Praticamente mesmo, os mesmos. Não houve necessidade nenhuma. As pessoas que têm colaborado, estamos contentes todos com o serviço que temos todos feito. E acho que são alguns a nível desportivo, outros a nível com outras atividades, são bons para outras atividades. Estamos satisfeitos e vamos continuar mais 2 anos. Pronto.
E o que é que falta fazer que ainda não fez?
Epá, falta fazer, nunca sei tudo feito, mas se calhar falta fazer, se calhar algumas situações extra-desportivas, como por exemplo, se calhar um museu do clube, não temos. Se calhar alguma sede que o clube também já teve e agora não tem. Epá, falta fazer algumas coisas a nível desportivo, tentar sempre crescer mais. Às vezes não é possível, mas tentamos dar o seu melhor. Extra-desporto, como eu disse. Há sempre algumas coisas a fazer. É como essas duas coisas que me perguntei.
Tem sentido, já disse que sim, já disse que tem uma direção que também trabalha, que tem trabalhado nestes últimos anos. Tem-se sentido acompanhado, nomeadamente, pelas forças do Conselho, Câmara Municipal, empresários, comércio, adeptos principalmente. Tem-se sentido acompanhado?
Sim, tenho. Como eu disse há várias vezes, até que pode falar, apesar das dificuldades existentes, cada vez é mais difícil. Mas estamos satisfeitos com o sentido com as empresas do nosso concelho, e não só. Também temos aqui empresas fora do concelho que nos ajudam bastante. Entidades sociais, como as das freguesias, e como sempre, não é segredo para ninguém, o município de Mação, que é o principal. O principal patrocinador do clube, que ajuda-nos bastante, tanto no futebol externo como no futebol de Mação. Isso não estamos a reconhecer isso.
Senhor Presidente, permita-me, antes de olhar para aquilo que aí vem e de lhe perguntar os objetivos a cumprir nestes próximos 2 anos, permita-me olhar para a Associação Desportiva de Mação. O futebol acaba nesta altura por ser a modalidade com mais visibilidade no clube. O que é que pretende, a nível desportivo, o que é que pretende alcançar nestes 2 próximos anos?
Não há objetivo concreto que a gente pretenda atingir. A equipa cresceu nos últimos anos, tem lá sido nos lugares que mesmo estamos a falar no futebol sénior, né? Tem lá nos lugares que mesmo sempre. É esse o objetivo que nós queremos continuar no clube. Ter um crescimento sempre, para tentar sempre nos primeiros lugares. Já estivemos lá perto, já estivemos em primeiro lugar, já ficámos em segundo, já ficámos em terceiro. O importante não é fácil. Não é fácil, principalmente pelas situações exatas que nós temos, a dificuldade em trazer os atletas para cá, como sempre disse, é, se calhar neste momento é o principal obstáculo para termos equipas mais competitivas, porque a situação financeira dos clubes nunca é forte. E nós temos realmente um gasto muito forte a nível de transporte e a nível de jogadores realmente bastante longe. Isso cria-nos algumas dificuldades, mas realmente vamos tentar dar o melhor pelo clube e lutar sempre por lugares primeiros. Não há um objetivo concreto que estamos em primeiro ou segundo, mas se nos acontecer, lá estamos a dar a resposta e a responsabilidade que possa acontecer.
Financeiramente, pelo menos é essa a imagem que sai cá para fora, financeiramente a Associação Desportiva de Mação é um clube estável?
Sim, que o clube criou alguma estabilidade ao longo dos últimos anos. Tivemos dificuldades, como todos, quando subimos ao Campeonato de Portugal. Não tivemos dificuldades, mas pronto, essa estabilidade também cresceu um bocadinho. Agora, com a pandemia, com todos os clubes, também tivemos algumas dificuldades. Também algumas dificuldades porque as receitas eram zero e tínhamos as despesas inerentes ao futebol de sénior. Mas, de qualquer maneira, continuamos com a situação financeira com alguma estabilidade. Não tenho dúvidas que isso é um facto concreto. Que nós estamos com o nosso objetivo não criar problemas à direção atual nem para direções futuras. Queremos tentar criar aqui no clube alguma sustentabilidade, tanto atual como para o futuro.
Presidente, e no que diz respeito à equipa sénior de futebol, já falou um pouco sobre os objetivos a concretizar. Isto é claro, mas o Francisco Dias Correia, nesta altura, o homem certo no lugar certo.
Sim, é um jovem treinador com ambição, é da nossa terra, que muitas vezes também é importante, e tenta ser um treinador com algum sucesso no mercado, não é fácil, é uma vida muito difícil o desporto e a vida de treinador principalmente, mas ele é um bom rapaz, é um bom treinador e com objetivos e com ambição. Pronto, esperamos que as coisas corram bem, porque é um jovem muito próximo da direção, sendo da terra. Nós sempre desejamos a todos os treinadores um sucesso, bem, e como é um jovem da terra, ainda muito mais.
E no que diz respeito à equipa propriamente dita, ao plantel, tem havido possibilidade também de ter jovens da terra? Os escalões de formação têm funcionado bem?
Isto é a parte mais difícil, mas essa parte não é um problema de Mação, é um problema geral. Nós estamos a formação, como todos os clubes têm, desde os pequeninos, os traquinos até agora não temos júnior, mas já tivemos. Só que a formação realmente, quando uma equipa com uma Mação tem esse crescimento no campeonato de ténis, como nós tivemos, ou no principal divisão de Santarém, é preciso treinar. E a maior parte dos jogadores miúdos, houve a transformação escolar, obrigá-los a estudar sempre, acabam por sair embora. Então, a maior parte é a parte mais difícil que nós temos. No segundo ano de júnior, já muitos atletas não podem treinar, já se vão embora. Isto é um mundo, não nos diz a dificuldade, não é só a nós, é todos os clubes que eu conheço também, aqui há muitos anos do futebol, falo com muitos clubes e muitos presidentes, e a dificuldade maior é essa, que os miúdos, andamos a formar os miúdos, e estamos a formar, que é muito importante, formar atletas e formar homens, mas depois, aquela possibilidade de termos uma equipa sénior, essa não é a mais fácil, e às vezes não se concretiza, e é muito difícil mesmo.
Presidente, e o relacionamento com os sócios, com os adeptos, nesta altura esperava mais adeptos efetivados como sócios, como é que está esta ligação?
Não, isso está bem, temos os sócios que gostam do clube, nem toda a gente é sócio, como é lógico de uma tal, mas temos sócios com alguma representatividade para a vila que nós representamos, né? Não tenho dúvidas que isto está bem encaminhado e os sócios apoiam muito o clube. Quando não são sócios, são simpatizantes. Essa parte, nos clubes de interior, é a parte mais importante e as pessoas estão do lado do clube, quase sempre.
Já agora pedi-lhe precisamente uma mensagem para os sócios e para os adeptos.
Continuar a apoiar a equipa, que esta nova direção, apesar de ser com menos elementos, continuo motivada para fazer o melhor possível e continuar a dizer que nós estamos cá sempre para bem do clube e pela bem da Vila. Eles continuaram a apoiar a nossa equipa, que é aquilo que é o mais principal.
João Espírito Santo, reeleito para mais 2 anos como presidente da Associação Desportiva de Mação. Prosseguimos com este olhar para a primeira divisão distrital, onde o Abrantes e Benfica continua a arrumar a sua casa rumo à próxima época. Nos últimos dias, nota para as renovações com Rui Sousa e Manuel Pista, nomes que se juntam às continuidades de José Pedro, Diogo Mateus, António Matos, Pedro Cardoso, Diogo Mendigna, Duarte Moura, Pedro Marchão, Diogo Esteves, Gonçalo Gil, Tomás Marques, Henrique Gonçalves, João Macieira, Guilherme Oliveira, Francisco Salgueiro, Pedro Miguel, João Pires, João Nogueira, João Zito Reis, Ricardo Canais, Afonso Parreira, Miguel Catarino, Pedro Damas, Manuel Vítor, Miguel Seninho e Diogo Barrocas. Quanto a reforços, recorde-se que o treinador Paulo Fernando contará com Tomás Centeiro e Eduardo Stanziola, ambos ex-alcananense, Tiago Melo e Giovanni Santos, ambos ex-tramagal, Henrique Pereira, ex-gavionense, e João Marchão, ex-União de Tomar. Já o Clube Desportivo Amiense é um dos mais ativos neste período de defesa e tem estado a buscar reforços no Rio Maior, no atual campeão Rio Maior. Casos recentes, os de Guilherme Monteiro e Pedro Guedes, que se juntam a Rui Bento, com quem o Amiense já tinha assinado há mais tempo. Para além destes nomes, nota para os reforços Diogo Caetano e Tiago Monteiro, ambos ex-mirense. Quanto a renovações, estão confirmadas as de Rodrigo Lucas, Ganso, Rui Simões, João Neto, João Rodrigues, Salvador Martinha, Fábio Marques, Costinha, Fábio Damaso e Moleiro. Passamos para o entroncamento, onde o entroncamento Atlético Clube continua a trabalhar bem neste defeso, com uma regularidade digna de registo, na formação do plantel, já praticamente fechado, mas ainda à espera de um possível acerto aqui e ali. Nesta semana, por exemplo, renovaram David Aguiar, David Martins, João Costa, Tomás Brites e Rui Pedro, que se juntam às continuidades de Francisco Andrade, Tomás Ferreira, Afonso Bonacho, Renato Raimundo, Tomás Pereira, Bruno Augusto, Fábio Gonçalves, Martim Portela e Daniel Casaleiro. Quanto a aquisições, estão confirmadas as de Sérgio Salgado e Diogo Alfaro, ambos ex-atalaense, Carlos Nabais, ex-Torres Novas, e Eric Ângelo Lassana, ex-palmolense. Paulo Costa, presidente do Entroncamento Atlético Clube, em entrevista à Hertz, já fez um ponto de situação sobre estas últimas semanas de mercado.
Que acaba por ser sinal de tudo aquilo que funciona, que eu vou por referenciar. Ainda para mais numa época longa, como foi a última, terminou a 19 de junho, coincidiu depois na altura com as festas da cidade, aqui no entroncamento onde tivemos presentes durante 9 dias, e onde nos inibiu também um pouco de iniciar também o trabalho de preparação para a nova época, mas mesmo assim, a partir do dia 25 de junho, começámos de facto a dar cor àquilo que eram as aspirações da constituição do plantel para o ano que vem, embora já tenhamos começado tudo isto no início do ano, em janeiro, com o acerto do treinador para a próxima época, que era o Júlio Batista, que se comprometeu connosco. Ainda nem sequer sabíamos se iríamos subir de divisão ou não, mas era ponto assente que queríamos continuar com o mesmo treinador. E aí a preparação da nova época começou em janeiro do ano passado. Depois foram 12, 14 dias para efetivamente fazer com que 20 jogadores do plantel fossem assinados. Muitas renovações, algumas entradas, promoções de júniores a séniores, enfim, é aquilo que podemos fazer neste momento para criar alguma estabilidade também para o ano que vem, embora isto crie de certa forma também muito trabalho das pessoas com que me acompanham, no sentido de criar o máximo de estabilidade possível ao clube e aos próprios jogadores.
Paulo Costa, como é óbvio, para além das renovações que os adeptos e os sócios já conhecem, mas os nomes que chegam de novo, os reforços, causam sempre aqui alguma expectativa em quem segue o entroncamento do Atlético Clube. O que é que a massa adepta pode esperar de cada uma destas aquisições?
Não mais do que aquilo que aqueles que já cá estavam também o fizeram, também se propõem a fazer do ano que vem. São jogadores que vão ser integrados no plantel, muitos deles que conhecem a nossa forma de estar, muitos deles que já cá passaram e outros que também gostariam de voltar. De maneira que é um clube que aquilo que tem para oferecer é de facto as condições boas de trabalho, um bom ambiente de trabalho, e com um objetivo claro de se manter na primeira divisão distrital para o ano que vem, sabendo que estes jogadores vão ser acarinhados por aqueles que já cá estão, por todo o trabalho que também já fizeram também, e vão saber acarinhar os que vêm com alguma experiência que trazem também, e que conhecem aquilo que o clube quer e aquilo que o clube fez.
Eu já agora, permito-me destacar aqui o Eric Ângelo Lassana, que é efetivamente um nome que aqui sobressai deste conjunto de reforços, até porque, como é óbvio, não é proveniente de nenhum clube aqui da nossa região, vem do Palmoense, é aqui um nome que foge da esfera do distrito de Santarém. Como é que se explica esta contratação?
Era um jogador que já estava a ser seguido por nós há algum tempo, desde provavelmente fevereiro deste ano. Tínhamos indicações daquilo que era o Lassana, já tínhamos contactos com ele há algum tempo a esta parte, tivemos a oportunidade inclusivamente de o integrar sem grandes alaridos e sem grande polémica no nosso plantel no final da época passada. Não fizemos questão de dizer a ninguém, e é assim que é a nossa forma de estar, e o Lassana sentiu-se bem onde estava, vai ficar connosco na próxima época e depois vai-se logo se verá.
Paulo Costa, um olhar para a última temporada, o entroncamento Atlético Clube, diante de clubes que efetivamente tinham aqui outro poderio financeiro, o entroncamento Atlético Clube conseguiu impor-se, conseguiu garantir um lugar no lote das equipas que subiu ao escalão maior da Associação de Futebol de Santarém. Foi, acredito eu, aqui uma época de muita aprendizagem e onde também houve aqui uma etapa muito significativa para o crescimento deste clube.
Sem dúvida nenhuma, o clube tem 4 anos, subiu de divisão 2 vezes nestes 4 anos. É verdade que também desceu de divisão uma única vez, mas também, tendo ficado acima da linha d'água na altura num campeonato disputado a 15 jornadas e empurrado pela descida da União de Almeirim na altura que desceu dos nacionais ao distrital e empurrou-nos de facto, tendo nós ficado acima da linha da água, mas é um clube que ao longo destes 4 anos soube retirar muita aprendizagem desde o seu primeiro ano de criação. Temos muito ainda para crescer, muito ainda para fazer, sabendo que o caminho é muito difícil, e o nosso caminho será feito com alguma tranquilidade, sabendo que aqui a maior dificuldade são de facto as pessoas, o número de pessoas que nos possam ajudar, que podem constituir os órgãos sociais do clube, será aqui e em todo lado assim, mas acho que o clube neste momento tem uma forte estrutura e uma base criada bastante sólida para fazer acreditar, de facto, as pessoas no entroncamento gostam do clube e do futebol, para que no futuro possam dar, e num futuro próximo, possam dar continuidade a um projeto que até agora, julgo eu, tem sido bem sucedido, e é assim que queiramos que continue.
Precisamente por falar nessa base, hoje em dia, e olhando para aquela que era a realidade de há 2 temporadas, hoje em dia temos um entroncamento Atlético Clube com uma base mais forte e com mais possibilidades de se manter na primeira divisão distrital, digo eu.
Sim, sabendo que o caminho é difícil, é possível, o caminho vai ser difícil. Não vamos ganhar tantas vezes, certamente, apesar de tudo que faremos para que isso possa acontecer, mas não vamos ganhar tantas vezes como na última época. Vamos fazer tudo para que a primeira divisão possa ser uma realidade e cada vez mais uma regularidade, mas o clube irá sempre fazer aquilo que poderá fazer e que poderá estar ao seu alcance. Nunca fará mais do que aquilo que pode. Acho que o clube está neste momento estruturado para aquilo que está a fazer neste momento. Se tiver que efetivamente ter a infelicidade de passar por aquilo que passou há 2 épocas atrás, que foi a descida de divisão, também já subiu 2 vezes, assim continuará, porque nós temos exemplos, e efetivamente no distrito de Santarém, e nomeadamente um dos casos mais recentes, que é a constituição de um clube próximo de nós, que é o caso do Abrantes e Benfica, que desceu algumas vezes, subiu outras tantas e acabou nas últimas épocas sempre a lutar nos primeiros lugares do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, tem uma final da Taça do Ribatejo na última época e sempre com jogadores que acompanharam o clube ao longo dos anos, apostando na formação, apostando nos valores que vêm de baixo, e é isso que nós queremos fazer, é esse caminho que nós queremos seguir, sem grandes loucuras, enquanto esta direção estiver aqui, que se comprometeu para os próximos 4 anos.
Paulo Costa, uma última mensagem para sócios e adeptos.
A mensagem é que, de facto, os sócios e os adeptos cada vez têm sido mais e melhores no apoio àquilo que tem sido a realidade do futebol no entroncamento. Sabemos que hoje o apelo às várias modalidades é muito, há muita forma de passar o tempo livre hoje em dia, mas de facto no entroncamento as pessoas continuam a gostar de ir ao futebol, continuamos a gostar de ver cada vez mais pessoas no campo de futebol. Tivemos praticamente 600 pessoas no nosso último jogo em casa com o Águias de Alpiarça, num jogo que era importante e decisivo na subida de divisão, como também tivemos noutros ao longo da época, muita gente a ver, e é assim que esperamos ver o Estádio do Bonito na próxima época, é repleto de gente, e que forças vivas da cidade, o comércio e a indústria, que sabemos que vivem momentos menos bons, dentro daquilo que é a possibilidade que tenham também, se possam juntar a um projeto que nasceu do zero, mas que certamente todos os dias e todos os meses e ao longo das últimas épocas tem engrandecido o nome do entroncamento e seguramente daqueles que acreditam no projeto.
Paulo Costa, o presidente do Entroncamento Atlético, clube treinador é Júlio Batista. O Águias de Alpiarça, e para fechar esta nossa incursão, foi pelo mercado da Primeira Distrital, o Águias de Alpiarça fechou as contratações de Bernardo Fernandes, ex-fazendense, Luan Honrado, ex-União de Almeirim, e Diogo Sousa, durante esta última semana, assim como as renovações de José Plarigo, Sérgio Mendes, Tiago Pereira e Eduardo Rodrigues, que se juntam às continuidades de Rodrigo Antão, Tiago Silva e João Atela. Os alpiercenses continuam desta forma a preparar o plantel para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, eles que subiram de divisão nesta última temporada. E de futebol estamos conversados, vamos aproveitar esta reta final de Hertz Desportivo para lhe dizer-se que a secção de atletismo do União de Tomar esteve em destaque uma vez mais com a presença no Campeonato Nacional de Júniores, que decorreu em Vagos, ocasião em que Miguel Mendes, Rodrigo Martins, Raquel Machado e Júlio Coceiro fizeram por merecer o estatuto de finalistas, merecer de prestações dignas de elogios. Miguel Mendes, por exemplo, terminou em 5º lugar na prova de 800 metros, melhorando a sua melhor marca pessoal para 1 minuto 56 segundos 95 centésimos, destacou a secção de atletismo na Bantina em publicação na rede social Facebook. Por sua vez, Júlio Coceiro foi 8º com 1:57.66, também um novo recorde pessoal, refere o mesmo texto. Já na jornada de sábado, Miguel Mendes conquistou o 6º lugar nos 1.500 metros, 4 minutos 8 segundos 7 centésimos. Júlio Coceiro correu a mesma distância em 4:10.89, fechando o top 10. Já Rodrigo Martins foi 7º classificado na prova dos 3.000 metros, terminando com 8 minutos e 49. Na mesma distância, João Ferreira foi 13º, 9 minutos e 16. Ainda na mesma publicação, o União do Tomar aponta a prestação de Raquel Machado, que terminou a prova de lançamento do dardo com um novo recorde pessoal de 34 metros e 42 centímetros, que lhe valeu a 7ª posição. Já Marisa Nunes, na prova dos 100 metros barreiras, foi a 12ª atleta com 17:13. Por sua vez, no Campeonato Nacional de Esperanças, Rui Serrão e Gonçalo Miudine, também no União do Tomar, ficaram no top 6 nacional. Entretanto, nesta prova de lançamento do martelo, Rui Serrão alcançou assim o 6º lugar com a marca de 38 metros e 38 centímetros. Já na prova de lançamento do disco, também na 6ª posição ficou Gonçalo com o registro de 39 metros e 30 centímetros. centímetros. Passamos para o triatlo, onde Manuel Bartolomeu, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou neste domingo um excelente 15º lugar na final da Taça da Europa de Triatlo, que se disputou na Hungria. Na sua primeira convocatória para a Seleção Nacional de Júniores, o atleta torrejano encontra-se ainda no primeiro ano de escalão de Júniores, o qual intencionalmente é composto por 4 anos, mas sentiu-se bem nesta sua estreia numa prova em que representou pela primeira vez a Seleção Nacional. A saída em 5º lugar no segmento de natação, realizar-se um bom segmento de ciclismo que o chegou a colocar na liderança da prova, embora a prova tenha sido decidida na corrida entre o grupo de 15 atletas que terminaram o ciclismo na frente. Manuel Bartolomeu terminou no 12º lugar na sua semifinal no dia anterior com um tempo de 35 minutos, 23 segundos, enquanto o seu colega de equipa e seleção, Pedro Afonso Razões, ficou a escassos segundos para a mesma final de Júniores, apesar de ter terminado a sua semifinal em 11º lugar com um tempo de 35 minutos e 34 segundos, contando para apuramento os 3 melhores tempos das 3 semifinais após o 9º lugar que dava apuramento direto. Nesta Taça da Europa, realizada na Hungria, também teve lugar a prova para as elites e pelo Clube de Natação de Torres Novas, em representação da Seleção Nacional, esteve presente Gonçalo Oliveira, que ao terminar na 16ª posição na sua semifinal realizada no sábado, também não conseguiu o desejado apuramento para a final de domingo. E assim, com o triatlo, finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Vamos estar de volta na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.
Desportivo.